Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim, aqui hoje, ao vivo.
Só um ao vivo.
Hoje é só um ao vivo, né, Ned? Muito boa noite, tudo bom?
Boa noite, Sérgio, tudo bom? Boa noite, queridos humanos. Compartilhem.
Isso aí, já pega aí, já deixa seu like, já se inscreve aí no Ciência Sem Fim, compartilhe para todo mundo. Então, hoje, né, nós já fizemos aí uma retrospectiva, já falamos dos eventos astronômicos e falamos de missões espaciais. Então, hoje o programa é sobre isso. Missões espaciais que tivemos em 2022 e o que nós teremos agora em 2023. E temos emblema. Então, joga na tela aí, Cris, o emblema para a galera. Você pode resgatar um emblema lá. E ó, é um GIF,
ai,
ó.
Que maneiro. Lindo.
Ah, o legal dele, do Gigalvão, que ele gosta de ônibus espacial também, ó.
E a gente tá sempre no ônibus espacial,
é,
né?
Isso aí que é bom. Muito bom. E para resgatar, você vai usar o código em pleno 2023.
E a gente tá com cara de que tá meio enjoado nesse lançamento, hein?
Já era para estar vomitando ali há muito tempo. Muito bem. Então resgate lá o emblema, compartilhe a live, se inscreva aí. E vamos, então, começar falando aqui. Hoje é basicamente missões espaciais, né, Ned?
É, por isso que a gente não falou nos outros, que a gente deixou guardado para vocês, que a gente sabe que vocês, assim como a gente, gostam de lançamentos.
Isso aí. Então, vamos começar falando de 2022, que foi o ano que se encerrou, que foi um ano aí com muito, muito lançamento mesmo. Então, lembrando que os links, tá, do que a gente mostrar aqui, vão estar lá na plataforma nv99.com.br/ciência sem fim. Você clica lá e acessa os links todos, todas as lives e tal que a gente está fazendo, os links ficam lá. Bem, a Wikipedia, ela traz um levantamento, né, desses lançamentos todos. É legal pra caramba, porque...
Apesar do pessoal ter um certo preconceito, ela em inglês, ela é muito boa, né? Uma ótima fonte de informação.
Excelente fonte de informação e para tabelas assim que você quer é muito boa. Então, vamos colocar aí na tela, Christian, a tabela do Wikipedia sobre os lançamentos de 2022, que a gente teve coisas aí muito importantes, né? Então, só aqui, ó, no comecinho aqui, a gente já vê que tem um resuminho. O primeiro lançamento em 2022 foi no dia 6 de janeiro, o último foi dia 30 de dezembro. Foram 186 lançamentos, sendo que 7 deram errado, 1 deu errado parcialmente, então eles consideram um número de 178 lançamentos com sucesso. E aí, se você pegar que o ano tem 52 semanas, vamos fazer uma continha aqui rápida.
Básica, né? Uma conta básica.
Pegar aqui, ó, o 178 dividido por 52. Foram uma média, galera, de 3,4 lançamentos por semana. Quase, hein? Tá chegando daqui a pouco. Nós vamos chegar em um lançamento por dia daqui a pouco, tá? 3,4 lançamentos por semana.
Não, mas se dependesse do Elon Musk, tinha dois por dia, né?
Exatamente. Só o Elon Musk, ele foi responsável aí por uma grande parcela desses lançamentos. Se não me engano, desce aqui, Christian. Tem todos os gráficos aqui. É muito legal, acessem lá o link, vocês vão poder brincar com tudo isso. Desce aí, porque lá embaixo ele tem os gráficos com quem lançou mais. Tem tudo, ó. Tem todas as caminhadas espaciais, turismo espacial teve bastante, né? Em 2022 teve o brasileiro, né?
Teve
o Vitor, né?
Vitor Espanha
foi um brasileiro que foi para o espaço, veio aqui, bateu um papo também. Cara, muito gente boa. Teve a missão Axion, né? Que foi legal também. Então teve bastante coisa. Então vai descendo aí.
Pode ir descendo.
Vai descendo. Ele tem todos os lançamentos, ó, dia, todos os dias, tudo que aconteceu e tudo é muito legal.
Rocket Lab
teve. A Rocket Lab, né? Ela ia ser ainda em 2022 o primeiro lançamento deles nos Estados Unidos. Mas não foi, deu problema.
Não foi isso.
E deve ser agora, né? Deve ser agora. Então continua descendo aí, Christian. Vai descendo. Teve o grande problema, né, em 2022, que foi a guerra, né? Então, a guerra da Ucrânia com a Rússia deu um impacto gigantesco em lançamentos. Para quem não se lembra, Logo que teve a invasão da Rússia na Ucrânia, o cara lá da Roscosmos, né, Rogozin, ficou malucão, né, escreveu um monte de coisa no Twitter e tal, não sei o quê. Brigou com a OneWeb, lembram disso, né?
Sim.
Que a OneWeb estava prontinha para lançar e falou, não vai lançar, mandou recolher o foguete. E hoje os caras lançam com a concorrente, com a SpaceX.
Não, isso foi maravilhoso para Elon Musk, né? Só ajudou Elon Musk. Que teve, inclusive, uma das postagens dessa treta aí do Rogozinho no Twitter. Ele jogou uma indireta dizendo que a Roscosmos lança foguete e tem uns e outros que lançam uma vassoura, né? Uma vassoura voadora.
É, isso mesmo. Rolou uma treta. Então, e esse lance, né? Como a Rússia é uma das potências espaciais, né? Isso impactou muito. E o grande impacto mesmo em lançamento que ia acontecer em 2022 e agora a gente não sabe o que vai acontecer foi a missão para Marte, né? Que ele acabou não tendo.
Não, e essa missão, ela tá meio enrolada desde... Porque teve a pandemia, né? Que atrapalhou o lançamento. Aí depois a guerra. Então...
E a gente não sabe o que vai acontecer com ela. Estão tentando ali recuperar porque tá tudo pronto. O rover tá pronto. Tava tudo pronto. Ia ser lançado na janela agora de 2022. Agora não dá mais, né? Já passou. Agora vamos pra janela de 2024. Será que vai ser lançado? Então o pessoal não sabe. Então foi um impacto gigantesco. Talvez o maior impacto de toda essa confusão tenha sido
o maior impacto na questão de lançamento, tá?
É, de lançamento de foguete. Talvez tenha sido isso de não termos... Nós passamos... Isso aí que é terrível, né? Porque o ser humano quer ir para Marte. Para ir para Marte, você só pode lançar a cada 2 anos. E essa janela desse ano não teve nenhum lançamento para Marte. Isso aí é terrível, né? Que você quer ir para Marte o quanto antes. Você perde uma janela que só acontece a cada 2 anos. Então, a próxima agora só 2024. Então, teve isso. Ah, temos problemas também na estação, né? Que não ia trazer o cara. Depois aí deu uma, né, aliviar. O Rogozinho chegou a falar de toma cuidado, né? Porque quem mantém a estação são os motores da Soyuz, né?
Porque, para quem não sabe, teve várias pessoas, inclusive, comentando. Ah, então deixa eles saírem da estação. Só que se eles saírem, o que mantém a estação orbitando, né, os motores e tudo, é a Rússia, é a Roscosmos. Então, precisam estar lá, existe esse acordo deles. Mas ele, inclusive, deu uma, meio que uma indireta, né, que a estação poderia cair em qualquer lugar.
Exatamente. Aí ele falou, né, como os Estados Unidos é grande, né, poderia cair nos Estados Unidos. Bem, o resultado de tudo isso é que o Rogozin saiu da Roscosmos, hoje é um outro cara, muito mais tranquilo e tal, não sei o quê. Falando ainda de estação espacial, no final do ano teve o problema do vazamento, né? Aquele vazamento lá na Soyuz, né?
Sim.
Na MS-22. E parece que foi atingida por um micrometeoroide, né? A conclusão que eles chegaram agora é que ela foi atingida, vazou o fluido refrigerante, que a gente chama, que é o que mantém a cápsula ali numa temperatura normal quando os caras voltam para a Terra, e ela vai ser descartada e vai subir uma outra Soyuz, provavelmente agora em fevereiro, eles falaram, no final de fevereiro, a MS-23, para trazer os astronautas de volta. Então...
Porque o que acontece nas missões tripuladas, a cápsula que leva o astronauta é a mesma que traz ele. Então, como essa está com um problema, então vai ir uma a substituir para poder trazer os astronautas e cosmonautas que foram nessa cápsula.
É, são 2 cosmonautas e o astronauta Frank Rubio, né, que é o da NASA, que está lá. Então, teve isso aí, bem no finalzinho do ano, aí, esse problema aí com a Soyuz, né? Então, basicamente foi isso aí que aconteceu. É, desce aí mais então, Christian, só pra gente falar. E você vai vendo aí, ó, pessoal, tá? Por mês, ó, tem tudo, no Wikipedia tem tudo, a tabelinha toda, é tudo bem bonitinho, tá? Dá pra ver que mês que teve mais lançamento, mês que teve menos.
E se você não sabe falar inglês, joga no Google Tradutor que dá tudo certo.
Exatamente. Pode descendo. Aí eles vão falando de algumas coisas que aconteceram, né? A gente já falou, né? A missão DART, né? Que... Ela foi lançada no outro ano, mas impactou no asteroide. Teve uns lançamentos interessantes aí em 2022. Teve vários para a Lua, né?
Sim.
Teve a Capstone, teve a Hakuto e teve a coreana.
Exato.
Né? A coreana, a Capstone já chegou no destino dela. A coreana já chegou e mandou a imagem do fundo de uma cratera que fica na sombra lá, que é a cratera Shackleton. E a Hakuto ainda não, né? A Hakuto vai demorar aí, chega em abril, se não me engano. Então, esse ano aí... E teve, lógico, né? Logicamente, não podemos esquecer, o SLS. Então, só para a Lua, algo que fazia muito tempo que a gente não mandava nada para a Lua, só em 2022 foram 4 lançamentos para a Lua, né? Se eu somar, né?
Eu acho que a importância do que foi descoberto, a questão do Hélio-3, de água na Lua, de gelo, isso deu uma acelerada, uma animada na questão de voltar para a Lua, né? Tanto que você vê que não é só os Estados Unidos, não é só a NASA que quer ir para a Lua. A China, inclusive, tá lá no lado afastado, no lado que a gente não vê aqui da Terra. Tá, entre aspas, dominando lá, né? Porque, por enquanto, só dá eles lá.
Só eles conseguiram pousar lá. E, aproveitando aí que a Ned falou da China, né? Em 2022, a China teve muito lançamento também, óbvio. Inclusive, ela finalizou a estação dela, né? A Tiangong foi finalizada. E hoje, a Tiangong antes era assim... Os astronautas ficavam, voltavam e ela ficava sem astronauta. A partir de 2022, com a instalação de todos os módulos, você tem o mesmo rodízio que você tem hoje na Estação Espacial. Então, a Tiangong ela vai ficar sempre ocupada, porque ela vai conseguir compartilhar ali mais do que 3 astronautas. Então, isso aí foi legal pra caramba. Teve sempre, né, o problema lá do Longa Marcha 5, né, que poderia cair na Terra de forma desgovernada. Caíram 2. Um caiu perto do América Central, né? E o outro aí caiu onde tinha que cair mesmo, então não teve problema nenhum. Mas a China com muito lançamento sempre. Então, né? Mostrando aí o poder dela.
E o Longa Marcha sempre com esse problema, né? De cair desgovernado.
E daqui a pouquinho, nos negócios de 2023, nós vamos ver o que a China vai lançar em 2023. Um negócio legal pra caramba. Vai descendo aí, Christian. Então teve a Artemis, né, que deu todo aquele problema. Primeiro era 29 de agosto, aí deu Scrub, aí depois foi para setembro, aí deu Scrub de novo. Aí volta, não volta. Aí ia passar o furacão, volta correndo com ela, porque vai passar o furacão. Depois volta com ela lá de novo. E aí vazamento de hidrogênio, até que no final das contas lá, em novembro deu certo, lançou, foi tudo bem com a missão. Então foi legal pra caramba.
Pode e lindo, né? Foi,
foi muito sensacional.
O momento mais potente em uso, né, que está funcionando, é o SLS.
Isso mesmo. 15% mais potente que o Saturno 5. Pode ir descendo aí, Cris. Aqui, ó, vocês vão encontrar todas as caminhadas espaciais que teve, tudo que eles fizeram e tudo mais. Pode ir também, pode ir. Pode ir lá para baixo. Vai, vai. E aí, lá no final aqui dessa postagem da Wikipedia, vai ter aí os gráficos com... Aí, ó. Isso aí, ó. Então, olha só. A China liderou, né? Como... Não, a China fez 64 lançamentos. Os Estados Unidos foi 87. O problema é que, dos 87, 60 foram do Elon Musk, né? Então, assim, a China com 64, a Europa com 5... A Índia com 5, o Irã lançou um foguete, o Japão lançou um só, a Rússia 22, é porque a Rússia lança da Rússia e daqui da América do Sul, né?
E o do Japão não deu certo, né?
O do Japão acabou que não deu certo, isso mesmo. E aqui eles colocam, né, o que deu falha, o que deu certo e tal, né? Um indiano deu errado também. Aqui eles até lembram, né, ó, dentro dos Estados Unidos está incluído os elétrons lançados lá da Nova
Ilha
Zelândia.
Da Ilha de
Mariá, Embora seja lançado de lá, é uma empresa americana, então conta ponto para o país que é o dono. É assim que vale. Desce aqui, Christian, mais um pouquinho. Aí aqui embaixo vai ter um gráfico que é por foguete. Ó que maneiro, ó. Então, olha o Falcon aqui, ó. Sobe um pouquinho.
Isso.
Olha o Falcon lá, ó, batendo lá 60 lançamentos, tá? Então, o Falcon 9 aí foi um dos mais lançados. Depois, toda os Longa Marcha, né? Que é toda a família Longa Marcha da China. Então a gente pode dizer que quem domina o mercado hoje é a China e o Elon Musk.
E o Elon Musk, gostem ou não, em pleno 2022.
Em pleno 2022 é isso aí. É o Elon Musk, bilionário que vocês odeiam. E a China é um país comunista que vocês vão estar vendo? Só, você tá ferrado, tá? É, uma coisa triste, né, é que esse foguete aqui, chamado Vega C, né, dá muito problema, né? Muito problema. Deu dois problemas seguidos em lançamento dele. É um problema, um foguete que ainda está sendo aí ajeitado. Então, acho que é isso, 2022, né?
Eu acredito que sim.
Tá resumido aí. Acessem lá, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem detalhe, aqui essa postagem tem tudo detalhadinho, tá? Por isso que é legal pra caramba, que você pode ficar explorando aí e saber de tudo que aconteceu no ano passado, beleza? É isso? Lembra de mais alguma coisa do ano passado?
Não, acho que foi isso mesmo.
Foi isso?
É.
Muito bem. Então, falando de 2023 agora, né? O ano de 2023, ele começou também com o lançamento muito cedo. Acho que foi o primeiro, foi 4 de janeiro também, com o Elon Musk lançou. Já teve Falcon Heavy esse ano, né? Já teve Falcon Heavy. Aliás, o ano passado teve também, né? Em novembro, né?
Teve Falcon Heavy.
Teve Falcon Heavy. Esse ano já teve Falcon Heavy. Foi lançado aí também no comecinho.
Nesse
aí de...
gráfico aí do Elon Musk, esse Falcon aí, o Falcon Heavy que teve, conta como 3?
É, tinha que contar, mas o Falcon Heavy é o verdinho escuro lá, ó, que eles colocam ali, ó. Mas tinha que contar, né? Tinha que contar como 3 mesmo. Então, a gente já teve um Falcon Heavy agora em 2023, vamos ter outros, tá? E 2023...
E uma coisa que você está mostrando aqui no gráfico legal é que essa parte mais clara aí que vocês estão vendo são os foguetes que foram reutilizados, tá? Então, os novos é só ali no começo que teve, tá vendo? Mais escurinho.
Isso.
E a parte mais clara é os foguetes que já foram usados e lançados novamente.
Exatamente. É, teve booster aí que chegou a usar o quê? 15 vezes já, né? 15, 16 acho que tá o recorde, né? Se eu não me engano. Então, é coisa pra caramba, é isso mesmo. Então, ele não tá fazendo pouco foguete. É. Ele usa o que ele já tem. Olha que demais, né? Então, aí, realmente sensacional. O Elon Musk domina, né? Tá dominando aí. Você vê, né? Só pra completar, que uma empresa tem quase a mesma quantidade de lançamento que um país inteiro. E de um país assim bom, que é a China, né? Então, a China teve 64, só o Elon Musk teve ali 60 lançamentos. Então, ele sozinho seria um país quase com o maior número de lançamentos do ano.
Exatamente.
Né? Então, assim, realmente é impressionante. Bom, fale o que você quiser, cara. Entendeu? Mas não tem o que dizer, né? Nessa parte não tem. Infelizmente, você tem que aceitar.
Gostem ou não.
Gostem ou não, é isso aí. Muito bem. E esse ano, né? O que teremos esse ano? Bem, primeira coisa, não teremos lançamento para Marte, porque não tem janela. Janela ficou para trás, ficou em 2022. Então, em 2023, não temos lançamento para Marte. Não temos SLS também, porque o próximo deve ser em 2024. Né? Esse ano, então, não tem SLS. Mas tem umas coisinhas interessantes aí para a gente ver na questão de missões espaciais. Vão ter umas missões muito importantes, tá? Então, abre lá para nós, Christian. Vocês vão encontrar esse documento aqui, galera, lá na nv99.com.br/ciência sem fim, links úteis, e o link para esse, que é um PDF, esse link vai ser um link do Google Drive. Então vocês vão entrar lá no Google Drive e fazer o download, tá? E aí vocês vão ter aí para poder conferir. Aqui no meio tem alguns eventos astronômicos, mas esses nós vamos pular, porque nós já falamos.
Já falamos,
né,
dos eventos.
Então, nós vamos falar aí, basicamente, das missões. Então, vamos começar aqui, ó. A primeira que ele lista aqui é que a Índia deve lançar, em 2023, a primeira cápsula tripulada dela, mas sem tripulação. A Índia vai ter astronauta. Olha só que doideira, hein?
Inclusive, isso é importante, porque as pessoas perguntam, inclusive, na questão do SLS da Artemis, o porquê testar. Porque sempre tem que testar. É uma cápsula nova, então precisa ser testada. E é isso que eles vão fazer, né?
Isso. Então tá programado aí para esse ano, 2023, a Índia lançar aí a cápsula dela, tá? A cápsula tripulada, mas ela vai sem tripulação. E ela tá começando já a fazer a seleção de astronautas, porque a Índia quer ter astronautas. Se a Índia tiver astronauta, quer dizer que do BRICS, né? o Brasil vai ficando cada vez mais para trás, né?
Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste com uma notícia dessas.
Exatamente.
Porque a gente podia também estar nesse meio, né?
Podia estar nesse meio mesmo, com certeza. Já tinha que estar. Mas então tá aí. Então, uma das coisas é esse lance da Índia. A gente deve ter esse ano, era para ter sido em 2022, mas não foi. Em 2023 deve ter a missão, aí uma das missões mais esperadas, uma missão privada, que é do mesmo cara da Inspiration 4, né? É o mesmo cara lá, o Isaacson lá, aquele bilionário lá. Ele comprou outra cápsula praticamente da SpaceX, outra Dragon.
Esse gosta do espaço, hein?
Esse gosta. Esse é totalmente contrário que esse gosta mesmo. E a missão vai chamar Polaris Dawn. E uma coisa muito legal, eles estão modificando a cápsula Orion para que ela tenha um negócio chamado airlock, ou seja, o cara vai poder sair. Se você bater aí Polaris Dawn, você vai ver que a propaganda é um astronauta saindo fora com um cordãozinho umbilical. E depois ele vai voltar para dentro da cápsula.
Tipo o que a gente vê, não sei se vocês chegaram a ver, aquela foto do ônibus espacial com o astronauta flutuando e tem a cordinha. Ele quer fazer algo parecido com aquilo.
Isso mesmo. Então, eles estão modificando a cápsula para isso. E essa missão Polaris Dawn é provavelmente a missão que vai testar subir a órbita do Hubble. Então, para quem não sabe, o Hubble ele está ficando velho, né? 30 e tantos anos já.
Está ficando
aos poucos, né? Ele está perdendo, ele já não tem giroscópio, só um que funciona, está cheio de problema. A órbita dele está decaindo e o pessoal está querendo colocar ele numa órbita mais alta. E quem vai fazer isso, ou quem pretende fazer isso, de acordo com os planos, é essa missão aí, Polaris Dawn. Então vai ser um negócio legal pra caramba. Eles vão fazer vários experimentos inéditos aí no espaço. Então vamos aguardar aí a Polaris Dawn, que deve ser muito interessante. Vai ser, ó, tá falando ali, se der tudo certo, logicamente, né? A primeira caminhada espacial de uma empresa privada. Porque até então as caminhadas espaciais são feitas só por astronautas. E da Polaris Dawn não vai ser.
E o que acontece muito, principalmente com relação ao Hubble, é que a gente tem um certo carinho pelo telescópio, né? Só que a NASA já falou, ela não vai mais gastar dinheiro. Ah, mas por quê? Porque o dinheiro que ela gasta para tentar consertar um telescópio que já está velho, que já não está com as suas funções em 100%, ela cria uma missão nova. Então, a gente vê que tem muitas dessas empresas privadas que têm esse, entre aspas, sentimentos pelo Hubble, tem a empresa até querendo trazer ele de volta para a Terra, para deixar no museu ou algo do tipo.
Isso mesmo. Então, tá aí. Isso aí vai ser legal demais se acontecer. Já vou até avisar, porque vai dar tempo de vocês verem. Dia 26 de fevereiro tem a Dragon tripulada, levando tripulação para a estação espacial. Então, logo agora, em 26 de fevereiro, já vai ter. Então, vai ser aí. Vai ter bastante lançamento interessante. Não vai ter nenhum negócio assim, como a gente. Né?
Missão planetária, algo assim.
Não, planetária
assim.
Vai ter. Vai ter duas muito legais.
Sim.
Que nós vamos mostrar aqui agora. Pode descer aí, Christian. Mas não vai ter uma assim, né? Para a Lua, para Marte, né? Pouso em planeta, né? Essas
então,
coisas.
Isso que eu ia falar, concluir.
Isso aí.
Missões mais levando assim. Rover, levando algo para pousar em outro corpo celeste.
Isso mesmo. A missão que vai ter, puxa ali para o lado, cara, que talvez seja a missão mais esperada do ano, é essa missão aí, ó, para Júpiter. É uma missão da Agência Espacial Europeia, a missão chamada JUICE. Escreve JUICE, igual suco mesmo, tá? Em inglês, JUICE. E ela vai estudar o quê? Os satélites congelados lá, Europa, Calisto e o Ganímedes. Vamos lá, vou dar um spoiler, porque eu já sei o que está acontecendo. No dia que nós estamos aqui gravando esse programa, a missão foi fechada já. E uma coisa muito legal que esses caras fizeram. Quem descobriu as quatro luas de Júpiter foi um cara chamado Galileu Galilei, quando ele apontou o telescópio para lá. Pegaram o livro do Galileu e colocaram na missão hoje. E fecharam ela com esse livro dele em homenagem a ele. Olha que negócio legal pra caramba. E se você entrar lá no site da Agência Espacial Europeia, você pode participar de um concurso chamado Juice Space. Você vai desenvolver um suco e aí vai mandar para eles. Porque a ESA, ela não é dessas coisas. Quem faz essas coisas é a NASA, né?
Isso.
A ESA não é. Mas a ESA vai percebendo que ela precisa fazer uns negócios de vez em quando, né? Que senão também fica muito, né? E ela resolveu fazer esse negócio aí chamado Juice Space. Então, entrem lá no site da ESA que vai ser... que tem tudo isso. Então, a Juice, que é essa missão aí, ela vai ser mandada para Júpiter, tá? Ela vai demorar anos para chegar em Júpiter. A viagenzinha aí de uns 5 anos, mas vai chegar, tá? Vai chegar. Ela tem painéis, ela vai bater o recorde, se não me engano, da Juno, porque a Juno até então são os maiores painéis solares. Eu acho que a Juice agora quebra o recorde dela e ela vai ser lançada. Eu quero ver aqui se tem, deixa eu ver se eu acho aqui a data do lançamento dela. Porque vai ser legal pra caramba, é uma das missões mais esperadas aí pra estudar as luas de Júpiter. De Júpiter,
que inclusive são muito promissoras na questão da busca por vida, né?
Exatamente, ela vai ser uma das primeiras aí que vai tentar estudar com mais detalhe Europa, viu galera? Europa, por quê? Porque Europa, a gente não tem muito dado de Europa. E a Juice vai tentar fazer isso, tá? Então, olha só que interessante. Não tem o dia certinho, mas ela vai ser lançada de Kourou na Guiana Francesa por um Ariane 5. E ela vai demorar entre 7 e 8 anos para chegar. Ela deve chegar em Júpiter lá em 2031 só. Mas você assista o lançamento com a gente, né, Ned?
E faça o seu suco.
E faça o seu suco espacial para comemorar. Então, essa aí é uma das missões aí mais esperadas para a gente poder acompanhar aí. Tem duas planetárias importantes. Uma é essa e a outra daqui a pouco a gente fala aqui, que é para o asteroide lá, que era para ter ido em 2022 e deu problema. Muito bem. Umas outras aqui, pode ir descendo aqui, Christian. Aqui eles estão falando que a Austrália deve lançar o primeiro foguete dela, mas tudo isso, a gente não sabe, né? Porque esses primeiros foguetes aí, a chance de dar problema, né?
É, a gente sabe por experiência própria, né?
Daqui a pouco nós vamos falar de um aí.
A gente chega lá.
Também, é. Vem aqui pro lado. Ah, uma coisa interessante aqui que deve acontecer, que o pessoal tá falando aqui, é que a Virgin Galactic, que é aquela empresa do grande Marcos Palhares, aí nosso amigo, aquela que solta o aviãozinho, ela não podia vender passagem nem nada, né? Mas agora ela vai começar a fazer todo esse processo de turismo espacial. Ou seja, a fila do Marcos Palhares vai começar a andar agora em 2023. Então isso aí é legal pra caramba, tá? Legal pra caramba isso aí que vai acontecer. E uma outra missão privada que também vai para a estação espacial esse ano é outra missão Axion. Então nós vamos ter outra Axion, que já teve. Para quem não sabe, essa empresa Axion é a empresa que pretende ocupar o lugar da estação espacial. A estação espacial, lá por 2031, ela deve ser desmontada, mas ela não vai ser desmontada de uma vez. Essa empresa Axion, ela vai levar módulos. Então você tira um módulo, coloca um módulo dela. E no final você vai ter uma estação espacial privada. Por isso que essa Axion está indo várias vezes para o espaço. Ela tem alguns astronautas, né? Ex-astronautas de carreira, trabalhando nela.
Vão querer fazer um hotel espacial.
É isso mesmo. Uma parte dela é um hotel, a outra parte é parte científica. Então vai ser um negócio legal pra caramba aí. Missão Axion também deve ir esse ano de 2023. Desce aí, Christian. Ah, o que vai acontecer é o seguinte, e esse tem data, viu? Certinho. Dia 24 de setembro de 2023, chega na Terra as amostras recolhidas pela missão Osiris-Rex da NASA, lá no asteroide Bennu. Então a cápsula está viajando e em 2024 de setembro desse ano, ela vai pousar lá no deserto de Utah. E isso é legal pra caramba, porque nós vamos ter uma amostra recolhida da superfície de um asteroide. Hoje o pessoal trabalha com o asteroide Ryugu, né? Que a Hayabusa 2 já trouxe para a Terra. E esse ano a Osiris-Rex chega aí, a cápsula dela. Então isso aí vai ser legal demais, tá? 24 de setembro de 2023. Muito provavelmente a gente deve acompanhar, porque ela vai descer de paraquedas e tudo, né?
Sim.
E aí é americano, né? Americano só fazer o show, né?
É. E mostra, né? Não esconde.
Isso mesmo. Mostra tudo bonitinho. Então tá aí. Ali no cantinho, vai ali pro lado, cara. Tem missões. Vão ter missões pra Lua, tá, pessoal? Mas vão ser missões, assim, um pouco menores, né? Então, assim. Eles estão falando aqui da Luna 25. O que, que é a Luna 25? Luna 25 é uma missão da Rússia, tá? Só que, por conta do problema da Rússia, a guerra não acabou ainda, né? Tá tendo, o pessoal não sabe se essa missão aí deve acontecer ou não, tá? A União Soviética antiga, ela tinha um programa chamado Luna, né? Pousou várias Lunas lá na Lua, e aí o Luna 25 vai pousar, né, no Polo Sul Lunar. Quando? A gente não sabe ainda. Dizem que é esse ano. Mas até aí, saber, né? Vai saber. Agora, vão ter outras, porque esse... Missões igual a Hakuto vai chegar na Lua, né?
Sim.
Em abril aí ela deve chegar. Vamos ver se os japoneses vão mostrar ela chegando, né? E, então, algumas outras missões pequenas assim. Aquela Peregrine, acho que deve ir esse ano também. Que é alguma coisa que vai pousar ali na Lua. Porque tudo isso faz parte do programa Artemis, tá? Só que não são coisas grandes, né? São coisas menores, mas faz parte lá. Vamos
e
ver
que,
aí.
E que tem, de certa forma, sua importância, né? Porque agregando todas essas missões é que eles vão conseguir fazer, inclusive, a Capstone já é o primeiro passo para se criar a Estação Espacial Lunar.
Isso mesmo, a Capstone está testando a órbita lá deles. Então é isso aí, devemos ter algumas dessas missões aí. Vem para o lado aqui agora, Christian. E aí, olha só o que deve acontecer. Em 2022, em agosto de 2022, a NASA ia lançar uma das missões aí mais esperadas para asteroide, que é a missão Psyche. Existe um asteroide que todo mundo aí já deve ter ouvido falar, né? Que é o famoso asteroide de metálico, o asteroide que ia salvar a Terra, né? Se a gente traz esse asteroide aqui, todo mundo ia ser bilionário.
Não ia existir ninguém pobre na
Terra. Não ia existir pobreza
mais
na Terra. É o asteroide que vale aí... 4 trilhões de dólares e tudo, né? Que o pessoal posta as coisas aí. Bem, muito bem. Já fizeram estudos desse asteroide. Ele nem é tão metálico assim quanto pensavam, tá? Mas até aí não tem problema nenhum. Em 2022, a NASA ia lançar essa missão aí, que tem o mesmo nome do asteroide, né? Ela chama Psyche. Só que na hora que terminaram de montar a sonda, deu um problema no software dela. E aí tiveram que recolher ela, toda aquela coisa, o Falcon Heavy, né, que vai lançar ela, se não me falha a memória, era um Falcon Heavy, tá? Ia ser lançado em agosto. E aí, chamaram todo um comitê, né, cara, como assim? Vocês iam dar um pau no software momentos antes, meses, semanas antes de lançar a missão. Aí chamaram uma comissão, eles avaliaram, falaram, não, agora tá certinho e vai. Então, ela deve ser lançada, a janela tá ali escrita, né, ela abre no dia 10 de outubro, tá? E eu já ouvi aí o pessoal falando que ela deve ser lançada no final de outubro. Então, no final de outubro de 2023, a missão Psyche, a bordo do Falcon Heavy, vai para o asteroide. E vai ser legal pra caramba, porque ela pode fazer imagens sensacionais desse asteroide, tá? Quem sabe traz aí umas né, quinquilharia pra nós aí.
Não, e essa questão de acabar com a pobreza na Terra... Se, é impossível, tá, trazer um asteroide desse para a Terra, se fosse possível e todo mundo tivesse um pedacinho, aí ele ia perder todo o seu valor.
Ele não ia ser mais precioso.
Exatamente.
Porque a pedra preciosa, ela é preciosa porque tem pouca.
Porque é raro, né?
Exatamente. Se todo mundo tiver 10 quilos de ouro em casa, o ouro não vale mais nada.
É.
Esse é o mercado, né? Então... É justamente isso que o pessoal... Não, mas aí não era pra dar pé. Isso aí ia vir pra salvar a pobreza no mundo, a fome e tudo. É o que o pessoal fala, né?
Não, mas isso é o Elon Musk que pode fazer, né?
Exatamente.
A NASA. O dinheiro... Por que gastar dinheiro com a NASA?
É isso, né? Pra essas coisas aí. Então, de acordo aqui com o que estão falando, a Psyche deve chegar em, lá no asteroide Psyche, em 2029. Ela vai fazer uma assistência gravitacional e tudo. Vai ser uma missão legal aí da gente acompanhar. Vamos ver aí, né? Vamos ver se vai primeiro, né? Porque missão tem tudo isso, né? É, uma não. coisa que a gente não tá contando,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É.
Tudo isso que a gente tá falando, essas datas, pode não ser nada disso, tá? Pode mudar. Porque é assim lançamento de foguete.
É isso mesmo. Mas você cobra da guarda isso aí e vem cobrar da gente depois, entendeu?
Precisa ter a oportunidade certa, né?
É,
pra se ter um lançamento.
É, principalmente. Isso mesmo. Então venha cobrar da gente depois, tá? Fala, ah, você falar que ia ter lançamento já, então. Tem o tal famoso Scrub, né?
Olha lá, o Sérgio Sacani e a Ned enganaram a gente, falou que tal dia ia ter o lançamento. Cadê o lançamento?
É isso mesmo, é desse jeito mesmo. Mas aí, vamos ver, né? Torcer para que tudo dê certo e funcione assim. Show de bola. Descendo aí, Christian. Pode ir descendo. Aqui no meio ele tem os negócios todos. Então, aqui, ó. Aqui tem um negócio legal pra caramba, tá? A China... O que a China deve lançar esse ano? A estação espacial dela está pronta. Mas a China está construindo um telescópio espacial muito parecido com o Hubble. Se não me engano, ele chama Xiuqian, tá? É, Xiuqian mesmo. Isso mesmo. E ele deve ser lançado esse ano a bordo de qual? Longa Marcha 5. Então, de novo, esse ano aí a gente deve ter passar um perrengue aí.
Pode ser que tenhamos notícias de vindo... um foguete desgovernado que pode cair na Terra.
Ele é isso mesmo. O Xiuqian, então, é esse telescópio aí, um telescópio espacial. Ele é bem parecido com o Hubble mesmo. O Hubble tem 2,4 metros de diâmetro, esse telescópio tem 2 metros de diâmetro, só que ele tem uma vantagem muito grande que o chinês aprendeu. Esse telescópio, ele pode se acoplar à estação para fazer manutenção. Então, para você trocar coisa dele e tal, ele acopla na estação, o chinesinho vai lá, faz a caminhada espacial, tira, desmonta, solta ele. O Hubble, é que também quando o Hubble foi lançado, nem tinha ideia de ter estação espacial, viu, pessoal? Mas o chinês aproveitou, né? Já que tem estação, o telescópio dele vai poder se acoplar. Então, vai ser lançado esse ano em 2023, e da China é o seguinte, cara, se a China falou que vai lançar, aí você pode escrever, porque eles lançam mesmo.
Lança.
A China não tem... Não tem problema com eles, não.
Mas eu achei muito legal essa ideia deles de acoplar o telescópio.
É mesmo, né? É sensacional. Isso para poder dar manutenção, se ele sofrer algum dano, alguma coisa, você corrige, né? Isso aí é legal para caramba mesmo. Chinês manja muito, tá? É, uma outra coisa aqui também é que a Juno, né? Ela já sobrevoou Io, né? Meio longe. Só que no final de 2023... É, lá em novembro, dezembro, ela vai passar apenas 1.500 quilômetros de Io e fotografar os vulcões ali de Io. Então, isso aí é uma das coisas mais esperadas da missão Juno, que está lá em Júpiter já, e ela deve fazer isso no final do ano. Então, fiquem ligados aí, fiquem ligados com a Juno durante o ano, porque as imagens são maravilhosas,
é,
né?
Inclusive, a Juno, essas missões que ela está fazendo agora... sobrevoando esses satélites naturais de Júpiter, é a missão estendida dela, tá? Porque a missão principal, ela já encerrou. Então, agora ela está nessa missão estendida.
Isso mesmo. E o final da missão Juno vai ser jogada em Júpiter, quando acabar, para não ter problema dela bater em Europa, por exemplo, que, né, pode ter vida. A missão ela não foi com todos os protocolos assim, então eles vão queimar. Vai ser um final parecido com o final da Cassini. Acompanhar tudo isso aí. Então é isso. Olha ali pro lado rapidinho, Christian. Aqui eles colocaram que deve ter o primeiro voo orbital da Escócia, porque ali a Inglaterra, a Escócia, todos esses países estão construindo bases de lançamento, tá, pessoal? Vai ali pro lado. Tá, ali tem a listinha dos... Beleza, isso aí a gente já falou nos eventos. Ó, tem aqui, ó, a tabelinha para vocês das chuvas de meteoros. Lembra que a gente falou no outro programa? Então vocês guardam aí, tem toda a tabelinha. E para fechar, Ned, temos uma coisa, né?
O que que a gente tem?
Alcântara.
É.
E aí? Lembrando pro pessoal, né?
É, então, é, Alcântara dá para ficar no, em 2022 e 2023, né?
Para quem não sabe, tem uma empresa coreana, sul-coreana, tá? Antes que o pessoal fale, é a Coreia do Norte, sul-coreana, chamada Inon Space. Ela vai lançar um foguete dela chamado Rembit Lembrando que o foguete é um voo suborbital, tá, pessoal? Não vai entrar em órbita.
É um teste de voo, né?
É um teste, teste do motor e tudo. Vai levar um experimento feito pela FAB nele e tal. Seria lançado na véspera do Natal, né? Ou foi depois do Natal?
Era antes do Natal.
Antes, né?
Antes.
Isso aí. Na vésperazinha do Natal ali, a Nete tava até lá, né?
Tava.
Tava lá perto, né?
Ia ser no dia que eu fui viajar, aí eles adiaram pro outro dia. Ficaram esperando eu chegar lá no Maranhão,
claro,
né? Mas aí, foguete não ajudou muito.
E foi ligado o foguete, foi, viu, pessoal? O foguete chegou a ser ligado.
O pessoal que estava assistindo da praia, em São Luís, conseguiu ver, inclusive, o acionamento dos motores.
Isso. Mandaram foto, né, e tudo.
Sim.
Isso mesmo. Então, o foguete ele chegou a ser ligado, mas deu um problema de comunicação. E aí, o computador mandou aquele velho e bom scrub na hora, na cara do pessoal. E aí, bem, o comunicado oficial que a gente tem até o momento é que o lançamento aconteceria no primeiro trimestre de 2023, né?
Sim.
Essa é a última notícia que a gente tem, né?
É. Porque o problema muito dessa missão é que a gente tem pouquíssimas informações. E não é algo que eles ficam atualizando a gente. Talvez um dia eles aprendam que a gente gosta de lançamento de foguete, é legal dar as informações para a gente poder passar para vocês.
É isso mesmo. Essa empresa aí no Space, ela tem escritório aqui no Brasil. Vamos ver se a gente traz o cara aqui. Nós vamos tentar trazer o chama CFO deles, que fica aqui no Brasil, um brasileiro, engenheiro do ITA e tudo. Vamos ver se a gente traz ele aqui para bater um papo com ele. E, então, estamos na expectativa, né? Será que teremos o primeiro lançamento privado de Alcântara agora, no primeiro trimestre ainda?
É, porque é importante dizer que existe, sim, lançamentos, tá, em Alcântara, mas de foguetes pequenos, foguetes sondas.
Isso aí.
E esse lançamento ele é muito importante não só para a empresa, a InnoSpace, como também para Alcântara, como também para o Brasil, e eu espero que dê muito certo esse lançamento.
Isso aí. Então a gente vai aguardar. Pode ser que durante o ano tenhamos aí outros lançamentos em Alcântara. Será que teremos?
Espero que sim.
É, né?
Eu estou na torcida que sim.
Eu também estou. Eu também fico na torcida.
É?
Embora.
É.
Mas eu fico na torcida, sim.
Eu te conheci falando outra frase,
verdade,
tá?
É verdade, é verdade. Mas, por enquanto, a minha frase está valendo.
Não jogue as camisetas fora ainda.
Não jogue. Enquanto não lançar, está valendo a minha frase. Mas é isso, vamos ver aí, da InnoSpace talvez aconteça no primeiro trimestre, que é até março, né? Então vamos ver se até março de 2023 acontece o lançamento deles. Transmitir e tal, cara, não dá, entendeu? Lá é negócio da FAB, você não pode entrar.
Eu gostaria complicado. Muito de transmitir esse lançamento.
Se alguém aí morar em São Luís, né? E na perto da praia lá, em cima daqueles prédios lá que os meninos...
Teve um professor da EMA... que levou o telescópio, o binóculo, e estava lá fazendo transmissão, acho que no Instagram dele, não lembro o Instagram desse professor, e bem legal. Então, da praia, vocês conseguem ver do espigão, alguma coisa assim.
É, isso aí. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí para ver se vai acontecer. Mas eu acho que é isso, né, Ned?
Isso.
Passamos aí, né? Tem um resumão aí de tudo que vai acontecer. Como a Ned disse, não temos assim um grande, né? Ninguém em 2020, mas 2024 a gente deve ter várias coisas, hein? Então, vamos sobreviver aí 2023.
É porque os mais importantes estão nos eventos astronômicos, entendeu?
É isso aí.
Aí, por isso que os lançamentos estão assim, não... Lógico que todos têm sua importância, mas nada tipo, uau, sabe?
Nada tão midiático assim, né? Que a gente queira, mas vamos acompanhar. A gente acompanha aí o máximo que dá. E vamos ver aí o que nos reserva esse ano de 2023. Lá no final do ano, a gente faz um levantamento, né? Vendo de tudo isso aí, o que foi, né?
Se a gente falou alguma coisa que não aconteceu...
Faz uma aposta aí, ó. Vamos ver, pra gente guardar pra lembrar. Quantos lançamentos você acha que vai ter em Alcântara em 2023?
Ah, não.
Chuta aí, Ned.
Eu não faço aposta.
Faz aí
Deixa
uma.
Deixa eu ver, 2023... É que eu não sei as missões que estão programadas pra vir pra cá.
Mas
deve quantos ter que tem?
Virgin, aquela C6 lá, tem umas 4, 5 aí, ué. Chuta aí.
A Virgin talvez aconteça, mas de Alcântara?
De Alcântara, vai levantar o avião dela lá de Alcântara. Eu chuto duas. Ó, e ó que eu sou o cara pessimista com a canta. Chuta aí, Ned.
Quatro, pronto.
Pronto.
Eu dobro a aposta.
Isso, boa.
Quem paga mais?
E aí, deixa aí no chat, então. Ó,
é,
tá?
Comentem aí.
E comentem aí quantos lançamentos você acha que tem em Alcântara em 2023, tá? Fiquem à vontade com isso. É isso, então, né?
É isso.
Show? Deu pra passar aí pra galera, né? Então, muito bem, muito obrigado a todos. Se inscrevam no canal, não se esquece, se inscrevam nas redes sociais do Ciência Sem Fim. Muito obrigado, Ned. Deixe aí seus credenciais.
Obrigada, Sérgio. Obrigada, meus queridos humanos. Sigam lá, @NedOliveira1 no Twitter, Instagram, NedOliveira/astronomia no Facebook, NedOliveira no YouTube. E sigam Ciência Sem Fim em todas as redes sociais.
Isso aí. Sigam a gente aí. Estamos juntos. Semana que vem estaremos de volta. Essa semana vai ser um programa só. Semana que vem estaremos de volta aí. Ao vivo, ao vivo.
Ao vivo, ao vivo.
Ao vivo, ao vivo. Isso aí.
Quarta, quinta e sexta.
Isso mesmo. Tá bom? Então, muito obrigado a todos. Valeu demais. Deu aí, Christian? Deu demais. Muito bom, então. Valeu, galera. Grande abraço. Fomos.